aqui da do livro. Nós estamos próximos de terminar o segundo livro da Torá. Depois de todas as contabilidades, agora a Torá passa a falar.
Então a gente não está acompanhando o ano, né, nosso. Porque nós começamos o primeiro livro agora.
Ah, sim, é. Bom, a gente está há anos aí parado. É. Não tem problema. Importante saber direito.
Nós estamos adiantados, então.
Exatamente. Então diz a Torá, o Minha. Vayase Taefod. Agora a Torá fala sobre as roupas. Também uma recapitulação. Todas as roupas dos Kohanim. Antes a Torá tinha falado como é para fazer, agora a Torá diz como que fizeram. Então diz a Torá, Vayase Taefod. Ele fez o avental, colete, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. E ele era feito zahav, com ouro, tehelet, lã azul, vergaman, e lã púrpura, vetolat shani, lã vermelha, vexesh, e linho, moshuzar, todos eles torcidos. Vairake uet pachei hazahav. Agora a Torá explica algo que não estava escrito claramente antes, de lá, na ordem de como fazer, estava escrito o que é para fazer. Não explicou como faz. Aqui a Torá explica um detalhe interessante. Diz a Torá, vairake'u et pachei hazahav. E eles fizeram uma chapa de ouro. Vekitzetz petilim. E cortou fios. Lassot, para fazer, betoch atehelet, dentro do azul, toch argamani, dentro da púrpura, toch tolat hashani, dentro do vermelho, toch hashesh, dentro do linho, maaseh hoshev, uma obra de artista. A Torá disse que para fazer essas roupas do Kohen Gadol, algumas delas, no caso primeiro, sobre esse efod, você precisa de quatro materiais, três lã e uma de linho, e ouro. Como que você faz esse ouro? Então a Torá que explica como que é feito. Eles fizeram uma chapa de ouro fina, uma chapa grande de ouro, e cortaram fininho, 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 umas tirinhas. Essas tiras são um fio de ouro. E assim que fazia o fio do ouro. Aí a Torá diz que você vai colocar lá, só para colocar dentro do azul, dentro da púrpura. Como é que funciona isso? Cada um dos materiais precisava se pegar seis fios. Vocês pegavam seis fios, por exemplo, de lã azul, um fio de ouro, e aí torce eles todos juntos. Depois você pega seis fios de lã vermelha, um de ouro, e torce tudo junto. Depois você pega seis fios de púrpura, e a mesma coisa, seis fios de linho, com um fio de ouro, e você torce tudo junto. Depois você vai pegar agora esses materiais todos. Você tem então é como se fosse novelo de lã, que ele vai ficando mais grosso. Ele é feito de vários fios mais fininhos, você forma um fio mais grosso. Você tem agora um fio mais grosso, um fio grosso de cada material com um fiozinho de ouro por dentro. Você vai pegar todos eles e torcer todos eles para fazer agora um fio bem grosso, que tem todas as cores juntas, e com isso você vai fazer a roupa. Fala, Betina.
A gente pode misturar?
Não. A gente não pode misturar lã e linho nas roupas, todas as roupas.
Não,
com exceção...
Por que antigamente podia misturar e hoje não?
Não, não podia. Não, é proibido misturar lã e linho em qualquer roupa. As roupas do Kohen Gadol são uma exceção, que é a obrigação misturar elas.
Ah, que interessante, eu não sabia.
O... Existem vários motivos para isso. Nós não podemos misturar com a Torá, assim ordenou. E a mesma Torá diz que o Kohen Gadol sim vai usar. Por que que nós não podemos? Uma das razões é essa. Porque a roupa que os Kohanim usam para servir Deus, mais especificamente o Kohen Gadol usa para servir Hashem, é uma roupa que leva essa mistura. Mas você na tua casa não pode usar uma roupa no estilo que é usado no templo. Esse é um dos motivos que a Torá proíbe se misturar Leilim. Mas também está ligado com o motivo da mitzvah, que o Midrash diz que o motivo de não poder misturar leilinho é porque, isso foi lido recente, para achar a semana, o Caim foi trazer uma oferenda para Deus de linho, o Hevel foi trazer uma oferenda de carneiro, e essa junção aí deu o primeiro assassinato da história. Então, por isso, a Torá proíbe que se misture. Já no Beit HaMikdash é permitido, porque o Kohen Gadol vem para perdoar pelas pessoas que cometem pecados até esse nível, inclusive. Então, por isso, a permissão do Kohen Gadol usar e até a obrigação dele usar. E tem outros motivos também. Fala.
Por que a cor azul? Eu não me lembro se tinha alguma explicação.
O azul é a cor que lembra o céu. Está ligado com a parte mais alta, mais espiritualizada da pessoa. Então, o linho está ligado com a parte vegetal da pessoa. Quer dizer, a parte de crescimento, assim como a planta cresce. Está ligado com a parte vegetal. Depois você tem duas tonalidades de vermelho que estão ligadas com a parte animal. Tem a parte animal, bem animal, quer dizer que os animais também têm, e tem a parte animal que só os seres humanos têm. E o azul representa a parte...
Também.
Como?
A lã também está ligada ao animal.
Sim, sim,
né?
Com certeza. E, quer dizer, tanto o material como a cor. E o azul já representa o nível espiritual que o homem tem, que está ligado com Hashem. E o ouro aqui representa sempre o nível mais puro que a pessoa pode chegar, se ele se purifica e se espiritualiza e se melhora. Como que era feita essa roupa? Então diz a Torá que tefot asulo choverot, fizeram nesta roupa as tiras que vinham pelas costas, como se fossem suspensórios, e elas foram presas, foram costuradas, al shenei ketzotav chubar, nas duas pontas, das extremidades atrás, foram presas na roupa, que é como se fosse um avental atrás. Vecheshev afudato asher alav, e o cinto desta roupa, por cima dela, mimenuhu, saía dela própria, quer dizer que não era costurado, o cinto fazia parte da própria roupa, tinha que confeccionar a roupa de forma que em um dado momento você continua um pedaço para fazer o cinto. Kemaseru, mimenuhu kemaseru, vai ser feito dela e da mesma forma que ela, quer dizer, com os mesmos materiais, zahav, ouro, tehelet, vergaman, Vetorat Shani Veshesh Mozar, azul, púrpura, vermelho e linho torcidos, Kasher Tziva Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Vayasu et Avnei Hashoham, e fizeram as pedras de ônix. Musabot Mishbetzot Zahav, que elas ficavam encaixadas em moldes, em molduras de ouro, mefutachot pituchei chotam, e vai estar escrito nelas, gravado, com uma gravação, assim como se grava em carimbo, al shemot bnei Israel, sobre os nomes dos filhos de Israel. Quer dizer, tinha o nome das 12 tribos, são duas pedras, então 6 nomes seis tribos escritas numa pedra, seis nomes escritos na outra pedra. Essas pedras vão ficar, Vayasem Otam al Kisfot HaEfod. Essas pedras foram presas nos ombros do Efod. Avnei Zikaron Livnei Israel. Pedras de lembrança a Avnei Israel. Kashem Tzivah Hashem et Moshe, conforme Hashem ordenou ao Moshe. Esta roupa é... Começando por um pedaço dela aqui. Então, primeiro dá para ver aqui os fios, como que são feitos, misturando os diversos materiais. Então, você tem um de ouro e seis de cada material, e depois todos eles torcidos em um fio mais grosso. A roupa, como se fosse um avental de cozinha para trás, e o cinto dele sai dela mesma, da própria roupa. E em seguida, temos os suspensórios, que vêm por trás, até em cima do ombro, e lá em cima, bem em cima, estão as pedras, Avnei Shoham, em cima do ombro do Kohen Gadol. Tem opinião que diz que o suspensório era completo, uma alça, e as pedras ficavam, logicamente, na parte de cima. E tem uma opinião, que nós vimos lá no passado, que diz que o efod, a Torá não especifica como é o efod, e a opinião que diz que o efod era um colete. E tinha as duas alças em cima, as duas pedras de Avnei Shoham em cima do ombro do Kohen. Essa é a...
Super elaborada, né?
Sim, é.
Sempre.
Elaborado, chique. Depois aqui tem as pedras... As pedras ficavam em cima dos ombros. Tem uma opinião que diz que, além de os nomes deles escritos, as 12 tribos, tinha também o símbolo de cada tribo gravada na pedra. Cada pedra ficava no ombro do Kohen. Sim.
Posso interromper uma coisinha? É que você estava falando que para ter ideias para as aulas, né?
Ah, sim.
Senão eu vou esquecer. É uma curiosidade que eu tenho. Muito tempo atrás, eu vi que às vezes você tem, Deus me livre, certas doenças e ela está ligada com outras coisas. Por exemplo, a doença do sangue, a doença... Não sei se eu estou me explicando. Né?
Uhum.
Existe,
mas para a gente saber discernir é um pouco mais complicado.
Ah, tá.
Lógico que tem. Tudo que acontece com a pessoa tem algum motivo e tem alguma ligação com alguma coisa que Deus quer daquela pessoa.
Espiritual.
Então, nas épocas bem passadas, na época dos profetas, a pessoa podia chegar até o profeta e perguntar o que exatamente isso indica. E ele saberia consertar aquilo e, dessa forma, tirar a doença. Mas hoje em dia a gente está muito distante disso. É verdade, uma outra vez tem pessoas que até imaginam, mas nem sempre é possível.
Tá. Tá bom.
Vayaset HaChoshen. Então fizeram o Roshen, o peitoral. Maaseh Hoshev também era uma obra de artista. Que Maaseh Efod, da mesma forma que o Efod. Zahav, com ouro, Tehelet, Vergaman, Vetolat Shani, Veshesh, Moshzar. Esses mesmos materiais, o ouro, azul, púrpura, vermelho e linho torcidos. Como que era o Roshen? Ravua Hayah, ele era quadrado. Mas Kaful Asuet HaRoshen, fizeram ele dobrado. Dobrado aqui, dobro. Zeret Orko Vezeret Rochbo, Kaful. Era um Zeret por um Zeret, que é a medida, dobrado. Quer dizer, um Zeret é a medida que vai do polegar até o mindinho com a mão bem aberta. Quer dizer, mais ou menos 20 centímetros. Então, o Roshen tinha esse tamanho de largura, e de comprimento ele tinha duas vezes isso. Porque esse pano vai ser depois dobrado. E aí você tem um quadrado quando você dobra o pano. Então, por isso ele tinha 2 zeret por 1 zeret. Quando dobra, fica 1 zeret por 1 zeret. Vaimal uvo arba'a tureyaven. E preencheram ele com 4 fileiras de pedras. Tur, uma fileira, odem piteda uvareket. Hatura echad. Essa é a primeira fileira, que são as pedras odem piteda uvareket. Um pouco difícil de ter certeza de quais são as pedras na nomenclatura de hoje em dia, mas justo essas duas primeiras é quase certo. O Odem, certeza, é vermelho, e tudo indica que é a rubi. E Piteda é verde, e muitos livros traduzem como esmeralda. Bareket é uma pedra que tem 3 cores misturadas. É tricolor. Tem vermelho, branco e preto. Essa então é a primeira fileira. Verratura Sheini, a segunda fileira de pedras. Nofer, Sapir, Veyahalom. Cujas cores são... O Nofer é uma cor azul celeste. Sapir é... Um azul meio escuro, assim, algo próximo do preto. E Yahalom é branco. Yahalom, a princípio, é diamante. Veatura Shelishi, terceira fileira. Leshem, Shevo, Veachlama. O Leshem é um preto azulado. O Shevo é uma mistura de preto com branco. E o Achlama é uma pedra que tem uma cor vinho. Veatura Revi, a quarta fileira, Tarshish, Shoham, Veyashve. O Tarshish é branco, Shoham é preto, e o Yashve é uma pedra que tem várias tonalidades. A princípio, o Yashve é jaspe, que é uma pedra que tem várias cores. Musabot Mishbetzot Zahav Milotam. Todas elas encaixadas dentro de uma moldura de ouro. A princípio, o formato dessas pedras era um formato quadrado. Não quadrado perfeito, um retângulo, mas quer dizer que era retangular e não arredondado. Ve'avanim, e essas pedras, al shemot bnei Israel hena, vão estar com os 12 nomes dos filhos de Israel, quer dizer, as 12 tribos. Shetem Israel shemotam, 12 com os 12 nomes. Pituchei chotam yishal shemot, vão ser gravados os nomes como se fosse um carimbo, quer dizer, gravado na pedra. Lishnema Sar Shavet, para as 12 tribos. E sobre essas pedras que o Talmud fala que precisava gravar de uma forma que não perde nada da pedra, porque a Torá fala que tem que ser as pedras de Miluotam, com a sua plenitude, para você poder gravar sem raspar, o único jeito que tem é algum sistema, estilo laser. E esse sistema era aquele ser chamado Shamir, que o Moshe sabia onde estava e usou, e posteriormente, na construção do templo, o rei Salomão, tem toda uma longa história como ele conseguiu esse negócio aí. Que a maioria dos comentaristas dizem que o Shamir era um ser vivo, mas não é todo mundo que concorda que era um ser vivo. De qualquer forma, é um ser que Deus criou na sexta-feira no crepúsculo, e ele ajuda a cortar as pedras de alguma forma, com algum raio ou alguma coisa do gênero. Então foi usado para poder fazer e gravar os nomes das tribos nas pedras. Vayasu al hachoshen, e fizeram sobre o roshen, na parte de cima do roshen, sharsherot gavlut ma'ase avot. Correntes, que eram feitas ma'ase avot. Avot é algo que é trançado. Quer dizer que era uma corrente trançada, com ouro trançado. Zahav Tahor, de ouro puro. Vayasu shetei mishbetzot zahav. Fizeram dois encaixes de ouro. Ushtei tabeot zahav. E dois anéis de ouro. Vaitenu et shetei atabaot al shenei ketzot achoshen. Colocaram os dois anéis de ouro nas duas extremidades do peitoral, as extremidades superiores. Vaitenu shetei ha'avotot hazahav. Aí passaram as duas correntes de ouro por dentro, al shetei atabaot, por dentro desses anéis. Al ketzot achoshen, que estão na ponta do peitoral. Vetchetei ketzot shetei ha'avotot. E as outras duas extremidades dessa corrente, natenu al shetei ha'mishbetzot, colocaram nos dois encaixes. Vaitenu mal kitfot ha'efod el mulpanav. Colocaram esses encaixes nos suspensórios do efod, do avental, na frente do kohen. Quer dizer, para poder prender, o peitoral fica preso no peito do kohen, em cima do coração. Em cima dele tem dois anéis. Por dentro desses anéis passam correntes. E essas correntes estão presas no suspensório que está vindo do efod aqui em cima, em encaixes de ouro que tem aqui, se encaixa. E dessa forma o roshen fica pendurado no suspensório. Vayasu shetei tabeot zahav. E fizeram dois anéis de ouro. Vayasimu al shenei ketzot hachoshen. E colocaram nas duas outras extremidades do peitoral. Al sefato, na beira, na borda, asher el ever haefod baita. Que fica na parte próxima do efod. Lembrando que o efod está amarrado na cintura do kohen. Então, a parte de baixo do roshen está perto do cinto do efod. Vão colocar dois anéis na parte de baixo do roshen, mas pelo lado de dentro. Então, os anéis ficam meio escondidos. Eles ficam por trás do roshen, na parte de baixo. Vayasu shetei tabeot zahav. Fizeram dois anéis de ouro. Mais dois anéis. Vayitenu umi. Colocaram eles al shetei chitfot haefod milemata. Colocaram eles, esses anéis, nos suspensórios do kohen, mas lá atrás, na parte que o suspensório encontra com o cinto da roupa. Mimul panav, que fica atrás dele. Leumat barbarto, que fica ao lado, em cima, próximo da junção do suspensório com o cinto da roupa. Mimal heshev haefod, acima do cinto do efod. Vairkesu et haroshen, e eles uniram o peitoral, mitabeotav, dos seus anéis, el tabeot haefod, para os anéis do efod, quer dizer que estão lá atrás do kohen, biftil techelet, com uma fita azul, liyot al heshev haefod, para ficar sobre o cinto do efod, velo yizach haroshen me al haefod. E o peitoral não vai se desconectar do efod. Kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe, Parashat Tetzaveh, a Torá dizia que essas duas roupas devem estar o tempo todo juntas. E para que elas fiquem juntas, tem essas fitas que unem uma à outra. Então, primeiro aqui, o Roshen tem as quatro fileiras com as pedras. Aqui eles puseram os nomes das pedras. E depois tem os nomes das tribos. Ops. Os nomes das tribos em cada uma das pedras. E nossos sábios dizem no Midrash que uma vez que o Roshen era usado também para uma comunicação entre Deus e o povo, quando precisava fazer alguma pergunta crítica para o povo, eles perguntavam para Deus perante o Kohen Gadol, e as letras brilhavam, dando a resposta. Só que não tem todas as letras do alfabeto nos 12 nomes das tribos. Faltam algumas letras, e essas letras são então complementadas escrevendo os nomes dos patriarcas e também tribos de Hashem. Então, por isso tem... E ali existem algumas opiniões como que isso ficava espalhado nas pedras. Existe uma opinião que diz que na primeira pedra de Reuven estava escrito também os nomes dos patriarcas, na mesma pedra. E na última pedra estava escrito as tribos de Hashem. E tem aqueles que dizem que não, que as letras foram espalhadas em todas as pedras, de forma que em cada pedra tem 6 letras. Então os nomes das tribos que têm 5 letras vão ter uma letra de um patriarca, os que têm 3 vão ter 3 letras, e assim sucessivamente, para poder complementar. E aí cada um dos nomes... Então aqui ele também mostra, pela primeira opinião, tem na... Tem no Reuven tem os nomes dos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Jacob. E aqui no Binyamin tem Shivtei Ka, as tribos de Hashem. E a outra opinião diz que em cada pedra tinha 6 letras. Então Reuven, Aleph, Shimon, Bet, Levi, Raham. Aí terminou o nome de Avraham, tá? Avraham. E assim por diante até terminar. Cada pedra sempre 6 letras. E complementa os nomes. Depois tem as correntes. Então, primeiro na parte... aqui ele mostra também que o Roshan é dobrado. Você dobra, assim fica um bolsinho dentro. E dentro desse bolsinho ficava o nome de Hashem, que trazia essa força de Hashem para iluminar as letras do Roshan. Então tem os dois anéis na parte de cima. E esses dois anéis eram presos com uma corrente que passava por dentro do anel, uma corrente trançada, e essa corrente vai ficar presa num encaixe de ouro. Aqui tem duas opções de encaixes. A corrente passando pelo anel. Esses encaixes vão ficar na parte, logo depois das pedras que estão em cima dos ombros do Kohen. Tem o finzinho das tiras. Lá vão ficar esses ganchos. E aqui vai ficar preso o Roshan. E na parte de trás... Agora, na parte de baixo do Roshan também tem dois anéis de ouro. E aqui atrás, onde junta as tiras com o cinto do efod, tem dois anéis também de ouro. E aqui nós temos como que funcionava a junção dos dois. Você tem o Roshan ficar pendurado com as correntes no final do suspensório em cima do ombro. E uma fita azul vai dar a volta pelo lado do Kohen, do anel lá de trás, para o anel que está embaixo do Roshan. Desse jeito o Roshan fica grudadinho no cinto do efod. Continua a Torá, Vayas et Me'il Ha'efod. Então fizeram o Me'il do Efod, quer dizer o Me'il, Me'il é um sobretudo, que é o Me'il do Efod. Por que é do Efod? Porque o Efod ia por cima dele, o cinto do Efod é que amarrava o Me'il, amarrava por cima do Me'il. Como que era esse Me'il? Maase Oreg, é uma obra de tecelagem, Kelil Tehelet, inteiro de Tehelet, todo ele era azul. Até agora as duas roupas eram coloridas, essa daqui é só azul. O Fiha Me'il Betochó Kefitachra, a parte de cima, onde enfia a cabeça, a gola do Me'il, vai ser feita para dentro, dobrado. e costurado, quer dizer, vai ser reforçado aqui na parte de cima. Kefitahra, como é feito ou eram feitas as armaduras, para ficar bem firme, bem forte essa parte. Safalefiv, saviv lo yikarea. Vai ter uma borda, uma barra bem feita para não rasgar. Não pode rasgar esse pedaço da roupa. Vayasu al shulei hameil, fizeram na barra, embaixo da roupa, rimonei techelet vargaman vetolat shanim moshzar, romãs feitas de azul, púrpura e vermelho torcidos. Então, na parte de baixo da roupa tinha essas romãs. Romãs, quer dizer, são as bolinhas com os pelinhos, assim, parece uma romã. Ela vai ser feita de três dos materiais. Ela não tem o branco. Vayasufa amonei zahav tahor. Fizeram sinos de ouro puro. Vayitenu et ha-pa'amonim betoch ha-rimonim. E colocaram os sinos dentro das romãs. Al shulei ha-meir saviv. Na barra do meir, em toda a volta, betoch ha-rimonim, dentro dos rimonim, dentro das romãs. Pa'amon ve-rimon, pa'amon ve-rimon. Um sino, uma romã, um sino, uma romã. Al shulei ha-meir saviv, em toda a barra do meir, em toda a volta. Lesharet, para ele servir, kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Então, primeiro, existe uma discussão se esse meir era uma roupa fechada ou aberta. Existe uma opinião que o meir era como se fosse uma túnica, com manga e tudo. Tem uma opinião que diz que era uma túnica sem mangas. E tem uma opinião que diz que era uma... Como definir? Que era aberto toda a lateral. Era aberto a lateral de cima até embaixo. Tem caixa pela cabeça e desce até lá embaixo. Ele é feito todo torcido com fios que eram feitos de 12 fios. Todo azul, mas eram 12 fios torcidos. Na parte de cima tem uma gola reforçada. E aí temos, na parte de baixo, as romãs. Aqui está desenhado a fruta mesmo, só para mostrar como que é a fruta e como que é o enfeite. E os sinos, então primeiro os sinos, e como que ficava isso na barra da roupa, tem a discussão entre o Rashi e o Ramban, onde o Rashi diz que era um sino, e do lado uma romã, e do lado um sino, e do lado uma romã, assim sucessivamente. O Ramban diz que era um dentro do outro. O sino ficava encravado dentro da romã. Afinal de contas, está escrito aqui betoch. O que quer dizer betoch? Betoch pode ser ou dentro, ou pode ser entre. Então fica um pouco dúbio aqui o significado, e por isso essa discussão. Essa é a roupa do Meil. E quando o Kohen andava, fazia um barulhinho, sabia que o Kohen Gadol está chegando. Vayasu et hakotnot shesh. Fizeram as túnicas de linho. Maase oreg, uma obra de tecer. Le Aharon urbanav, para o Aharon e para os seus filhos. Quer dizer que a túnica é uma roupa que era usada também pelos Kohanim simples, não só pelo Kohen Gadol. Vet ha-mitznefet shesh, e o chapéu de linho. Vet pare ha-migbaot shesh, e as migbaot, que eram bonitas, de linho também. Vet michnese ha-bat shesh moshzar, e os shorts ou a bermuda, que era feita de linho torcido. Esta túnica era uma túnica. A única coisa que essa túnica tinha esses quadriculados, pelo menos a do Kohen Gadol era assim, mais chique. E no caso do Mitznefet, o chapéu, o chapéu que o Kohen usava era feito de tiras, era como se fosse um turbante, que tinha que ser enrolado na cabeça do Kohen. Mas depois, uma vez enrolado, dá para tirar e pôr, sem precisar ficar desenrolando. E o chapéu do Kohen Gadol, ops, era mais ou menos assim. Quer dizer, a diferença que consta nos livros entre o chapéu dos Kohanim simples e do Kohen Gadol, era que dos Kohanim simples era um turbante que ia afunilando, como se fosse um cone. E no caso do Kohen Gadol, era um cilindro. Além disso, tinha também a bermuda, uma bermuda simples, de linho, um bermudão de linho puro. Vetaavnet shesh moshzar. E o cinto era feito de linho torcido. Utchelet vargaman vetolat shanim aser okem. E azul, púrpura e vermelho, uma obra de bordado, que Hashem tzivá Hashem et Moshe, conforme Hashem ordenou ao Moshe. É interessante a ordem que está escrita nesse versículo. Você fazer o cinto de linho torcido e azul, púrpura, bordados. Por isso que consta nos livros que o cinto do Kohen Gadol era feito, a base dele era de linho, e por cima bordado com as outras cores.
Os outros povos se inspiraram em nós, né?
Com certeza.
Você vê umas roupas parecidas com os indianos.
Sim, sim,
né?
Sim.
É isso que eu ia falar.
Não é uma coisa nova, né, que os judeus...
Essa golinha.
Como?
É.
Até os padres que usam essa gola assim, virada para dentro.
É. Não é uma novidade que os judeus trabalham com shmate e que inspiram a moda do mundo.
Mas eu estava pensando nisso, Raquel. Eu acho que os indianos, né? Hindus, né? Não
Hindus.
Sei como se chama. Eles usam também esse negócio,
os turbantes.
Aquele sig, né? Como que é aquele?
É sique, né?
Sique, né? Sique, que usam um negócio na cabeça.
Os muçulmanos também, né? Aqueles marajás.
Também,
ah,
é.
Sim.
Também.
É.
Símbolo de nobreza, né?
É.
Vayasu et tzitz nezer hakodesh. Fizeram o tzitz, a coroa sagrada, Zahav Tahor, de ouro puro, Vayichtevu alav, escreveram sobre ela, Michtav Pituchei Chotam, uma forma gravada também, como se fosse carimbo, quer dizer, um alto relevo, Kodesh Lashem, sagrado para Deus. Vayitenu alav Petil Tehelet, colocaram nele fita azul, Latet ala Mitznefet Milmala, para colocar acima do Mitznefet, Kasher Tziva Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Quer dizer que fizeram o tzitz, que era uma tarja de ouro, nela está escrito Kodesh Lashem. Existem N opiniões de como que se devia escrever esse Kodesh Lashem, qual é a ordem de se escrever esses nomes, essas palavras. Mas é só qual é a melhor forma de se escrever, porque da forma que estiver escrito está kasher e está bom para ser usado. Mas existe uma discussão se você escreve, se você escrever Kodesh Lashem, então, peraí, o nome de Deus vai estar na linha de baixo? Não faz sentido, é desrespeito. Então, se colocar o nome de Deus na linha de cima, então você vai ter que escrever Hashem Kodesh La. E aí teria que ler de baixo para cima. Ou você escreve meio deslocado. Então você põe o Hashem na linha de cima, o Kodesh La na linha de baixo, mas um pouco para o lado. E aí dessa forma vai se ler, como está aqui o Rabbeinu Tam, vai se ler Kodesh La na linha de baixo, aí você vai para a linha de cima, Hashem. E fica mais ou menos escrito na ordem, mas o Hashem está acima. Pois tem a opinião do Rashba, que é Kodesh lá na linha de cima e o Hashem na linha de baixo, mais para cá. Quer dizer, escrito, você lê primeiro a linha de cima e depois vai para a linha de baixo. Depois tem a opinião do Rambam, que diz que é para escrever Kodesh embaixo e Hashem na linha de cima. E de qualquer forma, como o próprio Rambam traz, se foi escrito numa única linha, Kodesh Lashem também está perfeito, não tem nenhum problema. É só uma discussão com a melhor forma para honrar o nome de Hashem. E tem a opinião do Netziv, que além de estar escrito o nome, além de estar escrito Kodesh Lashem, ainda tinha também desenhado um monte de flores e coisas bonitas, adornos nessa tarja. E aí a Torá diz que você vai passar uma fita azul e essa fita vai dar a volta para trás da cabeça do Kohen Gadol e vai prender na cabeça dele. E aí tem a famosa opinião do Rashi, que o Rashi diz que tinha, além das duas fitas que vão para trás, tinha também uma fita que saía do meio, vindo por cima da cabeça do Kohen e amarrava atrás também. Quer dizer, como se dava para vestir isso como um capacete por cima, que tem as tiras por cima e tiras pela lateral. Vatechel, kol avodat mishkan ohel moed. Dessa forma, finalizou, terminou toda a obra do mishkan, da tenda de encontro com Hashem. Vayasu bnei Israel, e fizeram bnei Israel, kechol asher tziva Hashem et Moshe, ken asu, conforme tudo aquilo que Deus ordenou ao Moshe, assim eles fizeram. Então aqui a Torá declara serviço encerrado. Interessante essa linguagem desse versículo. Vatechel kol avodat. Terminou, finalizou toda a obra do Mishkan. E o povo de Israel fez conforme tudo aquilo que Deus ordenou. Você falou que finalizou, quer dizer que está finalizado. O que quer dizer que eles fizeram? Foi finalizado, é óbvio que eles fizeram. Como foi feito? Então, tem uma explicação muito interessante do Imre Avraham. Onde ele disse, se você parar para pensar, essas pessoas todas que estão aqui fazendo essas obras de arte com tanta precisão, tanto os utensílios que precisam de tanta precisão, como as roupas, são pessoas que não estavam habituadas a fazer esses tipos de serviços manuais de alta precisão. Até meio ano atrás, um ano atrás, estavam no Egito fazendo serviços pesados. Como é que eles agora têm a capacidade, se eles nunca antes estudaram até como se faz essas coisas, como eles agora são capazes de fazer algo que é tão preciso? E a explicação é que Deus deu uma bênção para eles e Deus ajudou eles a conseguirem fazer essa tarefa. Então, no final das contas, quem fez o Mishkan? Deus. Deus fez o Mishkan porque eles eram incapazes de fazer uma coisa dessas. Hashem é que fez eles conseguirem fazer esse Mishkan. Então quem fez o Mishkan? Deus. Ah, mas peraí. Então, Deus pediu para o povo fazer. Então, Deus considerou a boa vontade de cada um e o fato de cada um ir e tentar fazer, por mais que sabia que talvez nem vai conseguir fazer uma coisa dessa, mas ele foi tentar fazer. Deus considerou como se cada um fez, de fato, toda essa precisão. Então, por isso o versículo diz, terminou, findou, quem findou? Deus findou. Deus terminou toda essa obra do Oel Moed, porque é ele que fez no final das contas, ninguém era capaz de fazer isso. Ah, mas então Deus desconsiderou o esforço de cada um? Não, vai Yassu Bnei Israel. A Torá considera que Bnei Israel que fizeram. Eles foram, eles tentaram, se esforçaram, até como se eles mesmos tivessem feito sem a ajuda de Hashem. Vai Yassu Bnei Israel, que o Hashem de Moshe que nasceu, da forma que Deus ordenou ao Moshe para eles fazerem, assim eles fizeram. Deus considera como se eles fizeram. Isso é uma lição para nós. As coisas são difíceis de serem feitas. Né? A pessoa vai, se esforça, se dedica e faz porque Deus pediu para ele fazer, Deus ordenou para ele fazer. Ele vai e tenta fazer. Por mais que, obviamente, Deus vai ter que ajudar essa pessoa a conseguir terminar aquilo, Deus considera que a pessoa fez sozinha. A pessoa vai estudar algum livro de Torá. E é um livro difícil, um livro extenso. Será que você é capaz de entender, de compreender? Vai, faz a tua parte. Deus vai te ajudar, você vai conseguir estudar, vai conseguir entender. Ah, então peraí, então eu não ganho recompensa por isso, não é considerado que eu fiz, que eu estudei, porque Deus me ajudou? Não. Deus vai considerar que você estudou sozinho, sem a ajuda dele. Esse é o conceito do versículo. Primeiro, Deus diz que ele terminou tudo, mas no final das contas, quem fez foram todos aqueles que se esforçaram e se dedicaram.